Muito boa tarde a todas e a todos. Convoquei esta reunião da mesa e coordenadores para podermos aqui também fazer um bocadinho de ponto de situação da comissão, que será o ponto número 1, depois falarmos um bocadinho sobre o ponto número 2, sobre a concretização do nosso plano de atividades e depois outros assuntos que também gostaria de partilhar convosco e também ouvir as vossas opiniões. Sobre o ponto de situação, nós temos várias iniciativas que têm dado entrada, a maior parte delas de elevações de vilas a cidade ou de povoações a vilas, mas que, de acordo com a Lei número 24 de 2024, o artigo 9, elas só podem, não pode ser feita a sua tramitação nos 6 meses antecedentes a qualquer eleição nacional, e por isso temos que aguardar pela conclusão das eleições presidenciais, sem prejuízo de podermos também já distribuir pelos senhores deputados relatores as notas técnicas que já temos, para que possam começar a fazer os relatórios, mas à comissão só poderão ser admitidos após a conclusão das eleições presidenciais, na primeira ou segunda volta. Era também só para dar aqui esta nota, de que, e essa é a razão porque elas não têm vindo após a convocação das eleições aqui à comissão. Depois, nós temos também aqui a questão do grupo de trabalho que vamos dar hoje posse, que uma parte significativa do trabalho que chega a esta comissão tem precisamente a ver com a questão das delimitações geográficas das freguesias. E eu gostava de partilhar convosco e de saber a vossa opinião de que, se no grupo de trabalho que vamos dar posse a seguir a esta reunião, se lhes devemos dar essa competência de avaliarem os pedidos de elevação, de delimitação de freguesias, não de elevação, de delimitação de freguesias, ou seja, iniciativas que chegam aqui à comissão, de que existe acordo entre as assembleias municipais e entre a Assembleia Municipal e as Assembleias de Freguesia para fazerem novos limites de freguesia. Normalmente são coisas relativamente pontuais, até muitas das vezes para acertar com vias públicas que entretanto apareceram, mas ainda são em algum número significativo as que têm vindo a darem entrada aqui. E, da minha opinião, parece-me que poderia-se enquadrar no objetivo do grupo de trabalho, uma vez até o nome que nós lhe damos é criação, modificação e extinção de freguesias. Pode ser aqui a modificação, pode estar enquadrada neste ponto, mas naturalmente que para o propor ao próprio grupo de trabalho teria que ter a vossa opinião e sabermos qual é a opinião de cada um. E por isso, para já, era o que eu tinha a dizer sobre este ponto número 1. Agora, Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, confrontado agora com esta questão, eu acho que, o que é que eu diria? Sobre a questão da modificação, que é aquela questão da Lei 39, parece-me bem, a ver o grupo de trabalho, não é, por favor. Outra questão, eu não sei se justifica, eu acho que nós devíamos ponderar um pouco isso, em vez de decidirmos, sabemos que o grupo de trabalho vai ser criado daqui a pouco, mas uma delimitação não me parece que tenha, nem pouco mais nem menos, que a complexidade que justifique ser enquadrado num grupo de trabalho que deve ser específico para a criação de freguesias. Partindo do princípio que a criação de freguesias na 39 ou modificação, eventual separação de freguesias, engloba uma elevadíssima complexidade nos tempos que correm, e isso quer dizer que o grupo de trabalho deve ser focado só naquela matéria. Eu acho que algumas coisas podem acontecer, porque o grupo de trabalho vai ficar em permanência, por isso eu diria que tudo o que era para além disto devia de continuar na comissão, sob pena de eventualmente depois nós pensarmos isto melhor. Agora, não é pelo grupo, o volume de trabalho de uma delimitação de freguesias onde haja acordo das duas assembleias municipais sobre essa matéria, porque as assembleias municipais têm que trazer o trabalho praticamente todo feito aqui, pois nós temos que verificar, trabalhar, etc, etc. não me parece que seja perturbador dos trabalhos da Comissão. E eu acho que também não temos que esvaziar os trabalhos da Comissão, sou pena de depois, não quer dizer que isso nos vai ocupar muito tempo, mas eu preferia deixar o grupo de trabalho com aquilo que eu considero elevada complexidade de análise dos processos de criação de freguesias do artigo 39, porque nós seguramente vamos ser legalistas, obviamente, não quero dizer restritivos, mas muito, muito, muito critério, muito rigoroso para que isto possa passar aqui nas comissões, ainda por cima com a configuração do atual repartição dos grupos parlamentares, que eu acho que nós devíamos focar-nos nisso, até para o grupo de trabalho poder fazer ainda um melhor trabalho para não perturbar a pendência que pode acontecer. Não acredito que aconteça muita, mas seguramente neste momento acho que há 9, 10 processos, eu tenho ideia que um ou outro pode vir a acontecer, mas também não tenho mais nenhuma ideia sobre isso, e era isso que eu gostava de referir para já, sou pena de podermos evoluir neste nosso entendimento, isso é evidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Nunes, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Bom, duas questões. Primeiro, acompanhamos a posição do Sr. Deputado Jorge Botelho. Consideramos, se fosse uma submissão, eventualmente poderia fazer sentido, mas mesmo assim consideramos que poderia estar a esvaziar a competência da Comissão e que não faz, numa primeira análise, numa primeira abordagem, não faz para nós grande sentido, até porque, tendo em consideração o fluxo, por norma, que chegam de limitações e de alterações às limitações das freguesias, obrigaria, porventura, a que o Grupo de Trabalho reunisse mais vezes do que aquelas que está previsto reunir, tendo em consideração o número de processos que existem de desagregação. E, portanto, acho que, não sendo de elevada complexidade, e por norma não tem, inclusive, grande debate na Comissão, não faz sentido, aparentemente, e salvo melhor opinião que possa ser discutida, mas não faz grande sentido a transferência dessa competência para o Grupo de Trabalho. Em relação à questão legal que foi evocada pelo Sr. Presidente, com a qual estamos de acordo, na questão dos 6 meses antes de qualquer ato eleitoral, eu queria apenas recordar, não estando em desacordo consigo e com a sua posição, queria apenas recordar que, não lhe vou chamar jurisprudência porque é bastante recente, mas que a própria atitude na promulgação da Lei das Freguesias por parte do Sr. Presidente da República, em relação à desagregação das freguesias, colocou em causa toda essa postura, porque o próprio Presidente da República, de uma forma juridicamente bastante habilidosa, não querendo ir mais longe na consideração que faça acerca disto, sabemos como é que foi determinado, mesmo em prazo de eleição de âmbito nacional, que eram as autárquicas, o prazo que, no nosso entendimento, não foi cumprido e que, no nosso entendimento, acabou por violar um princípio legal do não cumprimento dos 6 meses. Mas não temos nada a obstar em relação a essa matéria, apenas queria deixar esta posição, que acaba por ser política, mas que, obviamente, não podemos ter a questão dos 6 meses quando nos dá jeito, e essa questão dos 6 meses quando não nos dá jeito, não é à Comissão, e volto a dizer que estou de acordo com o que o Sr. Presidente disse, é a nossa interpretação também, mas sabemos que recentemente tivemos uma interpretação por parte do próprio Tribunal Constitucional que nos levanta muitas questões em relação a este princípio dos 6 meses, porque de facto nós fizemos alteração ao mapa das freguesias, com menos de 6 meses numa eleição de âmbito nacional, como foram as autárquicas. Portanto, eu, demais, volto a reiterar que, em relação ao grupo de trabalho, considero que este grupo de trabalho não terá, no meu entendimento, e dado o número de processos que existem, não terá o número de reuniões e de trabalho efetivo que teve a desagregação das freguesias no regime especial. Estaremos a falar de situações mais pontuais, atualmente temos entre 8 a 10, pelo que sei, 8 a 10 processos, e ao transferirmos esta competência para o Grupo de Trabalho iríamos estar a colocar mais trabalho em cima do Grupo de Trabalho, com a dificuldade para os partidos de menor representatividade de poder acompanhar, inclusive, o desenvolvimento de todos estes processos, sendo que nem todos têm assento nesta Comissão, mas onde se tornaria ainda mais difícil acompanhar os processos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Olga Freire.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PSD, o Grupo Parlamentar do PSD, neste momento, não tem nada a opor àquilo que disse o PS e que foi acompanhado pelo Chega, e entendemos que, a qualquer momento, se virmos que é necessário proceder a alguma alteração, em sede de comissão faremos essa deliberação e depois concretizaremos melhor a questão do grupo de trabalho. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Só dar aqui uma breve nota relativamente à questão dos 6 meses. É claro que nós... Desculpa, Sr. Deputado. A questão aqui põe sempre a questão dos 6 meses é em relação à data em que a eleição foi marcada. E muitas das vezes as eleições são marcadas... após esses 6 meses, que foi o que aconteceu no caso da delimitação das freguesias, ou seja, à data da deliberação, sabíamos que iam existir eleições, mas elas ainda não estavam agendadas, e neste caso elas já foram agendadas, e por isso é que temos que fazer cumprir a lei. Sr. Deputado Marco Claudino, tem a palavra.
Sr. Presidente, para além da nota que deu, parece bastante pertinente, é bom recordar também relativamente à questão da desagregação de freguesias e da questão do prazo de 6 meses, este assunto foi levado à Provedora de Justiça, que entendeu que não estava violado qualquer prazo. Mas com uma nota que eu queria deixar aqui mais para reflexão do que, porque naturalmente a Provedora também não é ela própria, o Tribunal Constitucional e decide naturalmente de forma final. Mas ela fez uma interpretação que eu diria que deve ser considerada para, pelo menos para reflexão, porque ela também vai um bocadinho contra aquilo que foi dito logo no início, relativamente à tramitação dos atuais processos. Porque entende a sua provedora que esse prazo de 6 meses só se aplica a eleições de órgãos autárquicos. E se assim for, também não havia razão para aquela questão prévia da tramitação ficar suspensa por termos eleições para a Presidência da República. E, portanto, mais para reflexão do que para outra questão qualquer, e eventualmente até pode ser um tema a ser dirimido aqui no Parlamento, noutro fórum, mas gostava de dar esta nota, porque há cautela, e bem, que o Sr. Presidente propõe-nos a que não se tramite, porque há eleições presidenciais. Mas há aqui esta nota da Provedora de Justiça, com fundamento, de que não se aplica para aquela lei, não para esta, mas para aquela lei que não se aplica. E, portanto, eventualmente até para direito constituído ou para direito a constituir para futuro, porque isto nós podemos estar numa situação em que no futuro, por haver uma catadupa de eleições, como já se realizou, legislativas, europeias, presidenciais, ficamos todos suspensos de processos e, se calhar, temos que ponderar que todas as leis tenham exatamente este seguimento, ou seja, que se aplique para eleições autárquicas, embora, como disse bem há pouco, na sua nota, não é exatamente a mesma lei, não se aplique exatamente a mesma formulação. E é só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Exatamente, no caso da Lei 24/2024, no artigo 9, refere mesmo qualquer eleição nacional nos 6 meses antecedentes e, por isso, abrange todas. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, não querendo manter esta discussão, que acho que pode ser feita e deve ser feita, porque, tal como disse o Sr. Deputado do PSD, poderemos estar na iminência, dado estes microciclos políticos, de acontecer novamente, mas neste caso em concreto, a interpretação que foi dada pela Sra. Provedora, com todo o respeito, limita-se à questão das eleições autárquicas, tendo em consideração que a lei é clara e que a lei diz eleições de âmbito nacional. E, portanto, não são só as eleições autárquicas que são de âmbito nacional, e, portanto, é uma questão de espírito e de letra da lei, que passamos a vida nesta questão e que é sempre uma discussão interessante. Em relação a este caso em concreto, todos nós entendemos, como disse o Sr. Presidente, a questão da marcação e da efetiva marcação. Percebemos todos que foi um dia, creio que foi 24 horas depois, a questão da marcação, sendo que poderíamos, inclusive, ir à interpretação. Claro que o Tribunal Constitucional não o quis fazer, e bem, porque senão, caso contrário, teríamos tido um problema maior, porque a eventualidade ou o facto do Sr. Presidente da República ter anunciado as eleições não determina que elas estejam agendadas, porque só após a sua publicação é que estariam efetivamente agendadas, tendo em consideração que estas eleições nem sequer eram para o Sr. Presidente da República, as eleições autárquicas seriam convocadas pelo Governo, o que obrigava a outro tipo de publicação, e por isso não vale a pena estarmos a discutir os prazos, mas de facto esta questão que foi levantada agora pelo Sr. Deputado Marco Claudino tem pertinência, porque estamos numa fase em que os microciclos políticos cada vez estão mais presentes na nossa vida e poderão eventualmente noutro fórum, inclusive com a Primeira Comissão, levantarmos esta questão, que pode ser pertinente para o futuro, esperemos que não seja, mas pode de facto, uma expressão, empancar muitos dos processos legislativos da maneira como a nossa legislação está feita.
A palavra ao Sr. Jorge Botelho. Sr. Deputado Jorge Botelho.
Sr. Presidente, eu na primeira intervenção pensei que este assunto fosse totalmente claro em relação à proposta dos 6 meses que fez, que nós acompanhamos, agora sem conceder em momento algum que nas eleições autárquicas, na marcação da data, do parecer da senhora provedora, da promulgação do Sr. Presidente da República, da eleição que se fez, da homologação dos resultados, houvesse alguma coisa que não fosse legal em relação à contagem dos prazos ou implicação. Não vou dizer que alguém disse, eu só estou a dizer o que é que eu digo. E tivesse alguma coisa que tivesse alguma coisa de ilegalidade sobre a contagem dos prazos que obstasse à realização daquela eleição com as freguesias desagregadas. Por isso, passando esta fase à frente, que isto acho que já é um bocadinho de história e contar, porque há sempre aqui uma posição que são históricas dos próprios partidos políticos, nomeadamente o Partido Chega, da parte do PS, a convicção foi total que não havia nada que obstasse a que se fizesse aquela eleição autárquica com as freguesias desagregadas, como aconteceu, e na nossa opinião, bem. Em relação ao prazo que o Sr. Presidente agora fala de uma cautela, de um prazo cautelar, da interpretação que se faz do artigo 9 da Lei 24, salvo erro. Muito bem, é isso que temos. Temos tempo para preparar as coisas, temos tempo para trabalhar, temos tempo para fazer as eleições presenciais e seguramente temos tempo em comissão de tratar nas delimitações e temos tempo no grupo de trabalho de tratar dos processos pendentes. Era isso que eu queria dizer. Eu não disse nada no início porque parecia que isso era absolutamente claro sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que, relativamente ao ponto 1, não há mais considerações e, por isso, a questão levantada sobre a competência da análise e deliberação sobre as delimitações geográficas fica no seio da Comissão e, se mais tarde entendermos alterar, alteraremos. Passaria, então, ao ponto número 2, concretização do plano das atividades previstas no plano de atividades na presente sessão legislativa. Só dar nota aqui aos senhores e senhores deputados que nós, no nosso plano de atividades, tínhamos previsto uma série de iniciativas, nomeadamente conferências e visitas às comunidades intermunicipais, assim como a visita a um Estado-membro de referência relativamente à questão da reforma do Estado. Eu começaria aqui por questionar e perguntar aos senhores deputados se têm alguma preferência ou alguma indicação de uma próxima CIM a visitar, sendo que já visitamos o Algarve na legislatura anterior, portanto, e para não entrarmos em repetição sem concluirmos todas as CIMs, que me parece de bom tom, já visitamos o Algarve, a Beira Baixa e Trás-os-Montes. Por isso, poderíamos agora aqui tentar agendar uma próxima visita a uma outra CIM e se houver algum grupo municipal que tenha preferência por uma CIM qualquer, poderemos avaliar. Se não, a mesa e eu e a mesa tentaremos entrar em diligências com uma CIM para agendarmos essa visita. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, duas questões. Uma que não tem diretamente a ver com isto, mas a minha preocupação tem a ver com a questão do cumprimento do regimento. Eu sei que já foi remetida a questão do orçamento, mas eu creio que não foi votada em comissão e que deveria ser votada em comissão, pelo menos para assistir uma ratificação uma ratificação deste ato, se levantarmos qualquer questão, mas precisamente para que esteja em cumprimento total do regimento. Em relação, eu já estive nessa posição e sei a dificuldade que é de consensualizar com os partidos políticos. Cada um irá puxar para, não vale a pena estarmos com subterfúgios em relação àquilo que se passa, cada um irá puxar para municípios onde tem eventualmente a representatividade maior do partido A ou do partido B, e portanto, da nossa parte, nós consideramos que a proposta deve partir do Sr. Presidente e que devemos deixar que seja a mesa, não tanto a mesa e coordenadores, mas a mesa nesta fase a agilizar os processos, porque eu sei a dificuldade que existe em tentar consensualizar tudo. Deixo, no entanto, uma nota em relação ao último mandato, o qual presidia esta comissão, que por duas vezes tentámos marcar Alentejo Litoral, salvo erro, e depois já tudo agendado por duas vezes, acabámos por desmarcar em consequência de eleições antecipadas, e a outra foi por outra questão qualquer que aconteceu e que acabámos por desmarcar. Entretanto, os autarcas mudaram, a comunidade intermunicipal mudou também, mas deixar esta nota. Mas eu acho que neste campo, da nossa parte, nós deixaríamos à sua decisão para evitar de estarmos mais tempo a discutir, porque eu sei a consequência disto, estarmos mais tempo a discutir o programa de onde é que vamos visitar e o que é que vamos visitar e qual o conselho que vamos dar mais destaque e menos destaque, cada um a puxar a brasa à sua sardinha, que vai ser inevitável, e quase que demoramos mais tempo. Aliás, tivemos situações no mandato anterior em que demorámos mais tempo a discutir o programa do que nos dois dias de visita. E, portanto, eu deixava à sua consideração de ser feita a proposta inicial e depois podemos fazer um acerto ou outro para definir nas localidades onde vamos os espaços a visitar, aí claramente para que não seja ir visitar tudo o que é bom ou tudo o que é mau, que é o que acontece por norma, dependendo da cor política que está no município, e tentarmos agilizar então depois na fase do programa, mas que a decisão das visitas ficasse na incumbência do Sr. Presidente.
Muito obrigado. A palavra ao Sr. Deputado Jorge Botelho.
Eu acho que era importante para já nós tentarmos definir ou fechar os meses em que se faziam estas iniciativas. Isto é, nós podíamos decidir janeiro, depois março, não sei, ou uma por mês, mas eu penso que uma por mês é indiscutível, penso eu. Podemos ter essa ambição, mas depois as coisas vão nos ultrapassar. Mas eu diria que, a priori, tentarmos marcar as datas por meses. Mês 1, mês 3, mês 5, mês 6 ou 7, e depois retomávamos em setembro, uma coisa assim. Isto é, acho que isso era importante. Porquê? Porque aí nós já sabíamos e tínhamos um tempo entre uma reunião e outra para irmos preparando a próxima e podemos discutir aqui o local, etc, etc. As questões de quem é que está, quem é que não está, quem é que ganhou, quem é que não ganhou, nós não nos interessa para nada, porque nós temos a ambição de irmos a todas, por isso eu diria. Por isso eu só neste pressuposto, que dá igual ir para aqui ou ir para ali, ainda por cima agora está toda a gente a ser instalada nesta fase, eu penderia por propor que a reunião fosse logo em janeiro, isto é, na primeira quinzena, nos primeiros dias de janeiro, por aí, logo em janeiro, e se calhar fôssemos para o Norte, ou gostava de ir ao Alentejo, como era tentar concretizar o objetivo que tínhamos da anterior legislatura, ao Alentejo, ao Norte, porque já fomos ao Centro Interior, já fomos ao Algarve, já fomos... Não, está bem, ok, mas para mim... Sei que agora a Comissão de Agricultura vai atrás dos montes, para a semana, a Bragança, podemos ir a Bragança também e atrás dos montes. É-nos um pouco, nesta fase do campeonato, Sr. Presidente, é-nos um pouco, nada é indiferente nestas matérias, mas se o Presidente escolher ir para o Norte, iremos para o Norte, nós não iremos discutir esta localização. O que eu acho que a gente vai fazer é tentar marcar uma agenda dos meses, mês 1, mês 3, mês 5, o mês 2, mês 4. O mês 4 dá mal porque dá agosto e ninguém está aqui. O mês ímpar são mais fáceis porque julho ainda é mês de trabalho e agosto não é. Por isso podemos aproveitar mais as dicas. Por isso este meu racional agora para nós é um pouco indiferente. E delegamos na mesa, obviamente, a escolha sábia de onde é que vamos nesta primeira visita. É preciso retomar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Marco Claudio.
Para também, de alguma forma, subscrever aquilo que foi dito, para nós é indiferente a ordem cronológica das visitas, uma vez que, como disse bem o deputado Jorge Botelho, a ideia é ir a todas, portanto, é ir a todas, é indiferente, com talvez este cuidado, não repetir as três que foram embora noutra legislatura, mas foram muito recentes e, portanto, não repetir essas e, portanto, deixamos também ao critério da mesa o seu alto critério para a proposta. Nós seguramente acompanharemos.
Muito obrigado.
Por isso é que é um pouco.
Sim, faz sentido, faz sentido. Fazia sentido.
E relativamente às conferências, nós tínhamos também planeado no nosso plano de atividades, passa aqui a plenário, de podermos fazer conferências com os seguintes temas: desafios da reforma do Estado, territórios de menor densidade, de menor dimensão e baixa densidade, descentralização do poder local. E, portanto, tinha aqui uma também no quadro da presidência do grupo D9, mas, entretanto, acabou por ser restrito e não participamos. Não sei se tem alguma preferência pela primeira conferência que deva ser preparada ou se seguimos mais ou menos os mesmos termos que foram agora propostos para as visitas às CIMES, ou seja, tentar que aqui a mesa possa fazer um primeiro esboço e depois trazer à comissão para a apreciação. Mas, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botero.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estes temas são todos bons, por isso é um pouco também aleatório qualquer um. Eu iria, talvez, salientar um que tem a ver com uma proposta que até que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez em sede de Orçamento de Estado, que foi chumbada, que é a questão, nós propusemos nessa sede que se fosse feito um relatório de ponto de situação sobre o processo da descentralização de competências para sabermos se avançamos, se não avançamos, como é que está, quando é que está, com dados concretos, porque ninguém consegue decidir nada ou avaliar concretamente se não tivermos dados. Isto é, eu sei que a Comissão de Descentralização, penso ao nível governamental, não tem reunido, posso estar enganado, mas a informação que eu tenho é que não tem reunido, e no Parlamento deixou de reunir tudo, porque fazia a avaliação. Por isso é talvez... vendo nesta coisa vendo nós alguma necessidade de fazermos um ponto de situação sobre o processo de descentralização, tanto mais que agora parece que vai haver mexida, parece, não, já foi decidido, vai haver mexida nas CCDRs, que não tem a ver com isto, mas é importante nós também termos a ver com isto. Eu talvez salientasse, em crédito da proposta de alteração que nós fizemos e que foi chumbada, e que não tinha custo nenhum, que pudéssemos fazer uma primeira conferência sobre descentralização e poder local, obviamente, mais em foco, que era para fazer uma avaliação. Se não for por aí, se a Comissão não estiver para aí virada, também alinharemos em qualquer uma com o processo de discussão. Agora, só queria dar este apor em relação àquilo que fizemos e que não foi possível, mas é isso, faz parte.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Marco Claudino.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu creio que, não sendo obrigatório, seria talvez útil para todos podermos seguir aqui também em termos temporais, aquele que é o processo legislativo, qual é a iniciativa do Governo sobre estas matérias. E relativamente à reforma do Estado, para além das iniciativas que já tiveram lugar e que ainda na semana passada, de uma forma bastante considerável, foram apresentadas, é assumido pelo Governo, pelo Ministro da Reforma do Estado, que concluiu o debate do Orçamento do Estado, que em janeiro irá apresentar à Assembleia da República variedíssimos projetos, neste caso propostas de lei, com vista também a concretizar a reforma do Estado. Por isso, talvez fosse útil que o primeiro seminário, a primeira conferência, fosse precisamente o da reforma do Estado, a que seguiria, diria eu, também com o mesmo critério, uma vez que o Governo também já tomou a iniciativa de afirmar que, e precisamente para a descentralização, importa rever a Lei das Finanças Locais, que seguisse então depois da descentralização. Isto para tentar, de alguma forma, também ser útil para os nossos trabalhos, para que nós possamos ouvir e debater e, com isso, também beber de informação e de, para poder melhor legislar aqui no Parlamento.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, nós concordamos com esta última intervenção na questão da reforma do Estado. Ser a primeira conferência. Eu gostava apenas de deixar uma nota à consideração em relação às duas outras temáticas, nomeadamente à descentralização e à questão dos territórios de baixa densidade. Também, ainda no mandato anterior, na altura, o Sr. Ministro Manuel Castro Almeida foi abordado pela mesa da Comissão, da 13ª Comissão, para uma questão que era, considerávamos nós na altura, que era qualquer trabalho ou debate sobre territórios de baixa densidade, ou mesmo da descentralização, parecia-nos que ficaria um pouco estranho estarmos a falar de descentralização centralizados em Lisboa, e estarmos a falar de territórios de baixa densidade centralizados também em Lisboa. Na altura, meio a brincar, meio a sério, apesar disto estar a ser gravado, mas direi porque não é infidência, nem foi uma conversa de âmbito privado, desafiei o Sr. Ministro e, na altura, os seus secretários de Estado do território, de que, tendo em consideração que este órgão de soberania, as próprias comissões, não teriam budgets avolutadíssimos, desafiávamos o Governo a promover esta iniciativa em conjunto com a Assembleia da República, quase numa lógica de diplomacia parlamentar e de ser feito em conjunto com o Ministério, tutelado pelo Sr. Ministro Manuel Castro Almeida, de tentarmos apontar algumas localidades e zonas territoriais que pudessem estar mais enquadradas nestas temáticas, nomeadamente na questão de baixa densidade e da descentralização. Na altura, foi muito bem acolhido pelo Sr. Ministro Manuel Castro Almeida esta ideia de tentarmos chegar a um acordo, inclusive, e não obstante obviamente existirem os orçamentos da Assembleia da República, inclusive não ficou nada fechado, mas ficou em aberto de podermos fazer isto com alguma parceria, tendo que obviamente o Governo estaria inevitavelmente presente, não só pelos secretários de Estado como pelo Sr. Ministro, e portanto existiu uma ideia de que foi muito bem acolhido pelo Governo e mantendo-se o Sr. Ministro dentro desta área de competências, foi muito bem acolhido pelo Sr. Ministro de estudarmos algo dentro desta competência, de fazermos isto em parceria dos dois órgãos de soberania. Deixo isto apenas à consideração para o Sr. Presidente gerir da melhor maneira e como considerar mais pertinente.
Muito obrigado, parece-me uma boa opinião. Tem a palavra o Sr. Deputado Malto.
Bem, tudo que seja partilha de despesas e poder aliviar o orçamento da Assembleia parece sempre uma boa sugestão e, portanto, sem prejuízo de poder concretizar-se aquilo que o deputado Bruno Nunes aqui referiu e seguramente não temos nada contra, havia aqui também uma sugestão. Uma vez que muitas vezes logisticamente não é fácil este tipo de visitas para todos, poderia, se não prejudicar também o intuito da visita e os trabalhos, que pudesse ser inserida a visita à CIM num desses dias que seja descentralizado, para não estarmos a duplicar muitas vezes viagens muito longas, e longas no sentido de deslocação de muitas pessoas para localizações que são menos próximas da Assembleia da República. E evitar-se essa duplicação de recursos e, portanto... Portanto, quase que o Governo paga a nossa deslocação total. Com que se juntar as duas coisas. Mas, bom, era tentar que também aqui no planeamento das visitas também se pudesse conjugar com as tais conferências.
Muito obrigado. Não sei se há mais alguma intervenção. Só passamos então ao ponto número 3, outros assuntos. Dar só nota, também irei dar na Comissão, mas também aproveito e dou já à mesa e aos coordenadores, que o Sr. Ministro da Reforma do Estado, o Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, deu nota que na próxima terça-feira, por motivos de agenda do Ministério, não poderá comparecer à audição que estava prevista, sendo que ela vai ser reagendada para 20 de janeiro. Depois, relativamente às audições que temos em conjunto com a primeira comissão, ao INE, à AIMA, ao Sr. Ministro da Presidência e ao Sr. Secretário de Estado, a primeira comissão não tem agenda já para este ano e por isso ela será reagendada para 2026. Depois temos ainda pedidos de audiências da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da ANAFRE. Sobre estas duas eu gostava de ter a vossa opinião, mas parece-nos que, tendo em conta que estamos num processo pós-autárquico, em que as várias direções, quer da Associação Nacional de Municípios, quer da ANAFRE, que serão eleitas, a da Associação Nacional de Municípios já dia 13 de dezembro e a da ANAFRE no final do mês de janeiro, parece-nos que seja, que é mais, será mais útil para todos ouvi-los após já os novos órgãos sociais eleitos, do que estarmos agora a marcar um agendamento com estas duas associações nacionais, que certamente o que iríamos ouvir era, sem prejuízo do que possam vir a dizer os próximos órgãos, nós, e por isso ficariam para após as eleições destes órgãos. E depois temos também aqui uma audição para, e este que estava também, da AGIF, que é do Sindicato Independente dos Trabalhadores das Florestas, Ambiente e Proteção, portanto, que nos pediu uma audiência, assim como da Associação Portuguesa da Imprensa, e que também está na agenda da reunião de hoje da Comissão, e que eu gostava de discutir convosco se são ouvidos em comissão, pela comissão completa, ou se fazemos a mesa, ou indicar um vice-presidente, ou indicar um deputado, com representação depois de todos os outros grupos, para os ouvir. Mas gostava de saber. Sim, sim, desculpe. Não é a AGIF, está-me a corrigir e bem. Portanto, a AGIF resulta de um pedido de Chega, e por isso será ouvido na comissão. O que eu estava a falar era da Associação Portuguesa de Imprensa, que nos pediu uma audiência, e o Sindicato Independente dos Trabalhadores das Florestas, Ambiente e Proteção Civil. Estes dois, sim, foram pedidos de duas associações que pediram para ser ouvidos na comissão, se os ouvimos na comissão no seu todo, ou se, como acontece também às vezes noutras comissões, e não sei se nesta também já aconteceu, poder estas audiências serem delegadas numa representação da comissão. A palavra ao Sr. Deputado Marco Claudino.
Sr. Presidente, eu não tenho aqui nenhuma posição fechada, acho que temos que ponderar bem, porque isto servirá de critério para todos os pedidos que venham aqui a ser apresentados. Ou seja, se nós ouvirmos em comissão, fica difícil, depois de outros quaisquer pedidos, deixarem de ser ouvidos em comissão. Nós sabemos bem qual é que é a nossa dificuldade de agenda, muitas vezes, e que, esperançadamente, será mais dificultada com os processos que virão. Portanto, se vier a ser considerado em comissão, e nada contra, temos só de ter noção que será critério, porque depois não podemos alterar esse critério a meio do campeonato, como costuma dizer.
A palavra ao Sr. Deputado Jorge Petente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não vimos outra forma de se não ouvir em comissão, porque se nos pedem uma audição para a comissão, tem que ser na comissão alargada, esta é a comissão. A comissão para ouvir estas entidades. Aqui é que verdadeiramente, com a nossa posição de princípio, o que é que distingue para podermos marcar a audição é a matéria, porque nós estamos a bater em matérias de autonomia do poder local, e às vezes há matérias que nos parece, ou pronto, nos tem parecido em algumas questões que não deve ser ouvido nesta comissão, porque em razão de matéria toca muito o poder local, e temos até remetido para outras comissões. Estas duas entidades, a Associação Portuguesa de Imprensa, nós já tivemos na legislatura anterior, penso eu, reuniões com, não sei se é com a mesma entidade ou com outra. Já tivemos em sede da comissão. Um Sindicato de Florestas e Proteção Civil, eu parece-me que é claramente de âmbito de matéria nesta comissão, por isso, a ser na comissão, uma audição na comissão.
Bem, faço aquilo que foi aqui dito.
Deputado Bruno Nunes, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, no meu entendimento, obviamente, devemos continuar a deliberar acerca destes pedidos de audição e de audiência. No entanto, na questão concreta da Associação Portuguesa de Imprensa, creio que é assim a designação, Associação Portuguesa de Imprensa, o âmbito sobre o qual é pedido a audiência é sobre um projeto de lei que caiu. Ou seja,
E nesta questão, e indo ao encontro daquilo que o Sr. Deputado Marco Claudino disse também, a questão de, obviamente, a Assembleia da República, a Casa da Democracia, devemos receber todos, etc, 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 e do posicionamento depois cada um dos partidos terá, eu acho que, quer na questão das petições, da forma como são tratadas, que já tínhamos resolvido no legislatura anterior, mas que não é regimental, quer nestas questões das audiências, quer dizer, este pedido é completamente extemporâneo, ou seja, o processo legislativo caiu com a queda do governo e, portanto, neste momento vamos estar a ouvir sobre uma coisa que não existe e, portanto, não sabendo nós se o governo irá ou não replicar aquilo que está ou aquilo que estava no mandato anterior, no nosso entendimento, não descurando a importância que a Associação Portuguesa de Imprensa poderá ter, no nosso entendimento é completamente extemporâneo e não faz sentido esta audiência. Agora, deve sempre ser dada uma justificação, porque eventualmente nem toda a gente entende o processo legislativo e acha que porque parou, acha que interrompeu apenas o processo com a queda do governo, quando na realidade ficou extinto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Marco Claudino.
Há duas notas, começava por esta última, relativamente ao pedido aqui na nota resumo, o que é referido, que é um pedido no âmbito, aí eu queria já agora precisar, porque não tenho aqui mesmo presente, se o pedido foi específico relativamente ao projeto, se assim for, de facto, aquilo que eu sugeri é que se dissesse, até de forma pedagógica, ao requerente, que foi extinto e, portanto, aquilo que se pediu, se perguntaria era se mantém ainda interesse nesse pedido, de uma forma pedagógica, faria essa sugestão. Relativamente à comissão, não tem problema nenhum, então passamos a ouvir sempre em comissão. Sim, também a verdade é que são menos significativo o número de deputados que normalmente se encontram nessas audições, são só as pessoas que vão, por norma, fazer as questões e, portanto, creio que podemos seguir este critério, então, relativamente aos dois pedidos, se o Presidente concordar.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Então, eu irei, então, na reunião da comissão, propor exatamente isso mesmo, portanto, que o ponto 6 sobre a Associação Portuguesa de Imprensa que lhe seja respondido no âmbito do processo foi extinto com a queda, com o fim da legislatura anterior e de que se mantém a iniciativa de reunir connosco ou se preferem aguardar quando o processo for reiniciado. Relativamente ao Sindicato dos Independentes Trabalhadores das Florestas, Ambiente e Proteção Civil, iremos agendar uma audiência. Da minha parte, não tenho mais assunto nenhum. Não sei se da parte dos seus deputados tem mais algum assunto. Não? Então, dou por terminada a reunião. Muito obrigado a todos e até já.